Ahoy, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal, onde resenhamos sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando juntos, temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí.
Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tem um canal no YouTube, como o Eric falou, o Welcome Aboard aí, pra quem não conhece, depois dá uma passada lá. Estamos aqui navegando, né, pra falar mais sobre board game, que a gente não fala o suficiente no meu canal, tem que falar aqui também.
É, hoje falaremos menos, mas falaremos ainda. Inclusive, avisando aí a todos, escutem o nosso primeiro cast, né, o nosso Welcome Aboard, que é o nosso cast de terça, que fala sobre jogos de tabuleiro, sobre zoeira, cagação de regra e tudo mais. Esse cast de sexta-feira é um cast mais light, é um cast pra adocicar esse fim de semana que vai começar. Então, esse programa, também assim como o Welcome Aboard, tem alguns quadros, mas esses quadros aqui são meio soltos, esses são meio livres, porque é o quadro da resenha. Estamos na Taberna do Pirata, que é o lugar onde a gente senta, bebe e conversa. No caso, eu estou bebendo aqui um belo copo de água. Porque estamos gravando à noite, eu preciso trabalhar amanhã, mas é um belo copo de água.
Eu tô bebendo um chazinho aqui.
Ah, um chazinho. Pirata do Machá, né?
É, exatamente. Nada alcoólico.
Pirata geração Z. Não sei se vocês sabem, mas o Munga é geração Z, então...
Mas pelo menos é chá gelado. Pelo menos é chá gelado.
É mais geração Z ainda. Se fosse um chá quente, a gente dava um crédito. Então nós vamos pro nosso primeiro quadro, que é o Papo do Taberneiro. Então, nesse quadro, o Taberneiro, que é nosso parceiro, traz pra nós as notícias da semana. Se alguém aqui, se algum de nós aqui vê a notícia também, a gente troca essa ideia. Se a gente viu alguma coisa diferente, mas é nem se da semana. Se você falar assim, pô, vi que lançou Catan essa semana, tá liberado, pode falar. Mas a gente vai falar sobre qualquer assunto. Em algum momento, pode ser que caia em jogos de tabuleiro ou não. Aí fica com o nosso critério também. Beleza?
Fechou.
Você viu alguma coisa interessante essa semana, Mungo?
Cara, tirando a vista bela de São Paulo, porque eu fui pro Diversão Offline, né? Acho que nada demais.
Inclusive, já deixando propaganda pro cast da semana que vem, Diversão Offline será comentado aqui.
Exatamente.
Vai ser bem foda mesmo. Vai ser a comparativa. Eu não fui no DOF essa semana, infelizmente, mas fui no DOF do ano passado. A gente vai ver como foi o DOF esse ano. Eu tô curiosíssimo pra saber. Eu queria comentar sobre uma notícia que eu vi essa semana, que me deixou em choque.
Conte mais.
A notícia que eu fiquei em choque é que finalmente Rio 1808, Euro Brasileiro, jogo de Anderson Butileiro, esse estou ansiosíssimo, sendo lançado aqui em solo tupiniquim. E inclusive também o Augusto Rocha, nosso amigo aqui de Londrina, que já playtestei alguns jogos dele, ele vai lançar o Asteria pela MilpoBR, é um card game de duas pessoas, isso também fiquei bem curioso. Você viu isso daí, ô Mungo?
Isso aí eu não vi não, mas eu fiquei curioso pra saber sobre o jogo, já...
É um card game de duas pessoas, tema espacial, já me pega, eu tenho fraco com isso. Meu top 1 é Terraform Mars, né, eu fiquei bastante curioso com esse jogo. Estou aí esperando as cenas dos próximos episódios pra esse lançamento de mais um designer nacional que a gente sempre tem que tentar apoiar, né?
Com certeza, inclusive, quero mandar aí um abraço pra dois designers nacionais aí, o André Negrão e o Patrick Matheus aí, os designers do Bom do Videogame, e aí... Eu tive o prazer de conhecer lá no DOF aí. Então, cara, designer nacional a gente tem que sempre enaltecer, né?
Tem.
Né? Mais um designer brasileiro tá lançando um jogo novo, não só no Brasil, mas worldwide também, que é o Zé Mendes aí, tá lançando o World Wonders. O Zé Mendes, pra quem não sabe, é o designer do Brasil Imperial, que é um jogaço. Pra mim, assim, muita gente vai discordar aí, mas pra mim eu acho ele até melhor que Scythe, que é um jogo assim que ele pegou muitas mecânicas parecidas, né? Pra mim, assim, eu prefiro muito mais jogar Brasil Imperial hoje do que Scythe. Me julgo. Joguem, mas eu prefiro mesmo.
Eu nunca joguei, mas tenho muita curiosidade de jogar e espero que possa jogar em breve o Brasil Imperial.
Muito bom o jogo.
Vamos pra questão aí dessa semana, que é, estamos apresentando um cast e ninguém conhece a gente. O que era nós? O que nós fazíamos? O que nós comíamos? Onde vivíamos antes de conhecer esse sol maravilhoso? E como que a gente conheceu esse void, esse vácuo que suga todo o nosso dinheiro? É complicado gostar do hobby, mas infelizmente o hobby elitista. Mas como que nós chegamos aí nesse lugar? Eu vou começar, já para quebrar esse gelo. Então, me apresentando, né? Meu nome é Eric, sou o cursário deste navio. Todo mundo já sabe. Todo mundo não, porque deve ter minha mãe e os nossos amigos escutando esse podcast. Mas, né? Sou de Brasília. Vim para Londrina e desde moleque eu era o nerdão. Eu era o cara que, cara, gostava de tudo que a maioria da galera não gostava, entendeu?
Passava o recreio lendo Sherlock Holmes na biblioteca. Mentira, esse era eu.
Não era Sherlock Holmes, mas era a série Vagalume. Não sei se já leu algum livro da série Vagalume. Ah,
não li, mas eu conheço a série.
Pô, série Vagalume é fortíssimo, fortíssimo.
Gente.
Então, era o cara que lia muito, o cara que gostava de coisa estranha, que jogava Dotinha 6.67 ali, do Warcraft 3, não tinha muito amigo, era esse cara. O que me fez começar a socializar? Qual foi meu hobby, meu primeiro hobby, meu primeiro amor antes deste hobby de jogos de tabuleiro? Foi a cultura japonesa. A cultura japonesa me pegou forte. Eu era otaqueiro, mas otaqueiro raiz. Otaqueiro que usava bandana.
Meu Deus.
Que assistiu Naruto. Naruto nem é tão otaku, Naruto é mais cultura pop. Mas assistia uns animes estranhos.
Sailor Moon.
Pô, Sailor Moon, Anohimita Hanano Namayo Bokutai Chamada Shiranai. Vários animes. Inclusive fiz 3 anos de japonês por causa disso. 3 anos de japonês que eu gostava de anime. Sem falar... Sou alfabetizado. Eu fiz o Norioku Shiken, que é o teste de proficiência. Eu sou alfabetizado. É como se eu tivesse feito até a segunda série. Então...
Justo.
E aí fui pro mundo das otaquices. Fui pra muito evento de anime aqui em Londrina. Sempre teve uns eventos doidos. Ultimamente não tá tendo, inclusive. Você já foi em algum evento de anime, Bungo?
Então, eu não fui aqui em Londrina, mas eu sei que tem a Expo Japão, que é bem famoso, né?
Pô, mas a Expo Japão não, ainda tem umas apresentações de taiko, tem uns cosplay, assim, perdido. Mas o evento de anime, vinha uns dublador. Vinha dublador da Sakura, vinha o Wendel Bezerra, vinha o Muka Muriçoca, vinha a galera. Eu gostava muito, inclusive, né, até hoje eu acompanho One Piece... Que amor que eu tenho por esse anime. Inclusive, foi uma das inspirações pra querer fazer um podcast com você sobre tema pirata.
Eu sempre fui fascinado por esse tema de pirata. Sea of Thieves é um dos meus jogos favoritos da vida.
Nunca joguei.
É, gosto muito desse tema, muito, muito mesmo.
Você já jogou aquele jogo, o Battleship?
Nossa, já...
Já jogou?
Já joguei.
É
já.
Bom?
Eu, assim, mais ou menos, pra época que eu joguei, acho que era bom.
Entendi. Então era isso, o que me fez sair da bolha ali pra começar a socializar foram os animes, foram os mangás, foi essa cultura, e eu comecei a entender que o que eu mais gostava, na verdade, não era em si o hobby. E aí entra um ponto legal de virada pra eu começar a entrar em outros lugares, que eu comecei a entrar depois, né? Que foi a questão da socialização. Pô, pra mim, eu entendi que quando eu ia pra esses eventos, eu conseguia socializar muito mais. Que eu conseguia conhecer pessoas, que eu conseguia trocar uma ideia sincera com a galera. Então, comecei a me desenvolver mais nesse quesito social, né? Obviamente, fui crescendo, passando essa fase. Era rosqueirão, roqueiraço, trusão, camiseta preta, corrente. Mas foi outro lugar, um ambiente onde eu me senti acolhido, sabe? Onde eu me senti com abertura pra trocar ideia com a galera. Depois dessa fase roqueira, né, formou também grande parte da minha questão musical, eu comecei a entrar no mundo da música, comecei a ouvir muita música, comecei a estudar violão, comecei a estudar baixo, estudar guitarra, estudar, sabe, instrumentos de corda, comecei a pegar pra tocar e apaixonei cada vez mais e entrei nesse mundo da música que até hoje eu tô, não consegui me aprofundar tanto quanto eu queria ainda dentro desse lugar, até que chegou a pandemia. E aí, chegando a pandemia, só me restava a minha família, que quase não parava em casa, e eu comecei a parar em casa.
Você foi obrigado a parar em casa.
Fui obrigado. E aí, o que eu vou fazer em casa? Conheci o canal de Quem é a Vez, do Studert. Ele tava fazendo vários vídeos na época da pandemia, com várias pessoas que eu via, que eu assistia no YouTube, né? Diogo Defante, Estevão Labotti, alguns comediantes que eu gostava bastante. Então, ele fazia vídeo com essa galera. Falava assim, meu Deus, que universo é esse? Que pra mim era só War, Banco Imobiliário, só tinha jogado isso. Comecei aí, vi no Instagram de um amigo meu, que ele tava jogando Terraform Mars, e eu perguntei, o que é isso? Onde você viu isso daí? Tipo, foi meio coincidência, sabe? Uhum. Vi o vídeo e vi um stories dele, e aí nesse stories desse meu amigo, ele me respondeu, eu comprei numa loja tal de Londrina, que é a Board Gaming Box, do Jorge, um abraço pro Jorge. Quem não conhece o Jorge, vê o vídeo aí do Mungo, top 5 alocação de trabalhador, top 5 deck build, o Jorge tá aparecendo nesses vídeos aí. Provavelmente vai ter alguns top 5 novos que ele deve aparecer. Então vejam que são vídeos bem, bem engraçados, o Jorge acho uma pessoa bem, bem engraçada. Com os gostos duvidosos, com os gostos duvidosos. Jorge,
tá? Isso que eu ia falar, assim, as listas do Jorge, elas são muito tendenciosas pro universo de D&D. Então, assim...
É verdade. É,
mas assim, um abraço pro Jorge, é uma pessoa sensacional, ajudou, ainda ajuda a gente muito, né? Tanto na parte financeira, não ajuda muito não na parte financeira não, hein? Não ajuda muito não.
Pô, eu falo que tem o Jorge maluco. O Jorge maluco é o Jorge quando ele lança as promoções de usados, assim, tem uns usados que é uma absurda a promoção que ele coloca.
É verdade. Inclusive, cara, diversas vezes comprei jogo com o Jorge usado, assim, que não acharia esse preço em lugar nenhum. Então,
não.
Se você aí quer comprar jogo usado, passa lá na Board Game Inbox, que passa. Sempre tem um monte lá, toda semana entra jogo usado. Você pode adquirir aquele joguinho lá. Inclusive, muitos jogos out of print, viu?
Sim, sim. Não é patrocínio, é parceria, tá, galera? É, o cara é foda. E aí, fui lá no Board Game Box. Falei assim, foi com a minha mãe, né? A gente falou assim, ô Jorge. Nem conheci o Jorge, né? Então, falamos, moço. Qual é o seu nome, Jorge? Aí, ô Jorge, eu precisava comprar um jogo. O que, que você recomenda? Ele falou assim, então, tem um jogo aqui que é muito bom, que a galera tá jogando, que é esse carinha aqui, ó. Ele mostrou uma caixinha amarela, Paper Games, Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza.
Nossa, esse jogo é bom, hein?
E ele me apresentou outra caixinha amarela um pouquinho maior, que foi um Alhambra, que no caso foi o primeiro jogo moderno que eu joguei. Joguei primeiro o Alhambra, depois fui jogar o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. E, cara, me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. Foi um mundo novo pra mim. Quando você entra, sabe que você se deslumbra e começa a entrar cada vez mais fundo. E aí fui testando o jogo, conhecendo o jogo, comprando jogo, vendendo jogo, comprando jogo, vendendo jogo. Nesse ritmo, até hoje. Talvez tenha umas coisas aí pra contar no meio, mas num resumo foi isso.
Quando você entra nesse mundo novo de board game moderno, o seu cérebro explode, assim. A primeira vez que você joga um board game moderno, pra quem tá acostumado lá com o Monopoly, com o Banco Imobiliário, que é o Monopoly do Brasil, né? War, Jogo da Vida, Perfil, enfim. Seu cérebro, ele realmente explode, assim. Você tem uma epifania, assim. Cara, por que que eu demorei tanto pra conhecer esse jogo?
É um absurdo esse choque. Mas e pra você, Mungo? Como que foi a sua trajetória? E quais hobbies você já teve?
Cara, é difícil... A pergunta de quando você conheceu board games é muito difícil pra mim, porque eu cresci com board games. A pergunta ideal seria, quando você conheceu board games modernos, né? Mas vamos lá. Como assim eu cresci com board games? Bom, a minha família, ela sempre gostou muito... A minha família, eu digo, meu pai e minha mãe, né? Sempre gostaram muito de jogar detetive. Então, assim, desde criança, eu sempre joguei detetive. Sempre tive Banco Imobiliário, diversas versões, até a última que eu tive, que foi a de cartão. É, Jogo da Vida, enfim. Super Trunfo, acho que foi um dos jogos que eu mais joguei, foi Super Trunfo. Deve ter uns 30 Super Trunfo aqui em casa. Então, assim, com relação a board games, eu cresci com board games, né? Quando eu entrei nesse universo de board game moderno mesmo, o primeiro board game moderno que eu tive contato foi o Zombicide, que eu já tava aqui em Londrina, né? Pra quem não sabe, eu morei muito tempo em Curitiba. Então, o Zombicide foi meu primeiro contato, quando o Jorge ainda alugava jogos. Hoje em dia, ele não aluga mais, né? Na Board Game Inbox. Foi o Zombicide, se eu não me engano, foi a primeira edição do Zombicide que eu joguei. E é um Ameritrashzão, né? E já explodiu a minha cabeça. Eu falei, caramba, que jogo bom. Acho que eu fiquei um fim de semana com o jogo e eu joguei com os meus amigos lá. E a gente jogou a maioria das missões, pelo menos da caixa base ali. E aí, logo depois, eu aluguei outro jogo, que foi o Mansions of Madness, que inclusive o Jorge recomendou na época. Acho que até hoje ele gosta muito do jogo, né? Mansions of Madness, eu tenho um carinho muito grande pelo jogo, porque... Apesar de eu não gostar tanto dele hoje em dia, porque eu acho ele um jogo realmente muito longo, mas foi o jogo que me introduziu à franquia Arkham Files. Me apresentou depois o Arkham Horror Board Game, o Arkham Horror Card Game, que é um dos meus jogos preferidos. Pra quem acompanha o meu canal sabe que eu tenho um apreço muito grande ao Arkham Horror Card Game e à franquia no geral, né? Então, mas o meu primeiro contato foi com o Zombicide, primeira edição.
Mas você teve algum hobby antes do jogo de tabuleiro? Uma coisa que você ficou meio que aficionado?
Um hobby que eu tinha antes de jogar jogo de tabuleiro era um outro... Assim, é um TCG, não é um jogo de tabuleiro, né? Que é o Magic the Gathering, né? Eu fiquei muitos anos jogando Magic, até hoje, assim, às vezes eu jogo menos, mas ainda jogo. A grana que eu gastava com Magic hoje é pra jogo de tabuleiro, né? Mas também já gastei uma grana com Magic, é um hobby caríssimo.
Falar pra você que eu queria muito jogar assim, mas, cara, eu não sei, eu tenho a impressão que jogo de duelo assim não me pega, velho. Tipo assim, eu tentei jogar Keyforge, eu fiquei, meu Deus do céu, não consigo gostar, sabe? Tentei Yu-Gi-Oh! Quando era moleque, eu tentava jogar, mas também não me pegava muito. Tentei jogar Hearthstone também, nesse sentido de jogos de duelo, né? Não me pegou, sabe? Mas nunca joguei Magic, vai que o Magic me pega, né?
O Magic, apesar dele ser um jogo de... Originalmente ele ter sido criado como um jogo de duelo, diferente do Keyforge, né, que é definitivamente um jogo de duelo, o Magic ele tem um formato que é o Commander, que é um formato que você pode jogar em 4 pessoas, pode jogar em 3 também, mas preferivelmente em 4. Então, assim, pra quem não gosta tanto dessa competição, assim, um contra o outro, Commander é um formato bem legal, bem amigável com relação à jogabilidade, né? Mas, infelizmente, é um formato um pouco difícil de você iniciar, porque como valem todas as cartas desde que o Magic foi criado, então, assim, é muita carta. É a mesma coisa que você dar uma Ferrari pra uma pessoa que acabou de tirar a carteira. Mas, assim, é um formato muito legal. Se você tá querendo aí começar no Magic, talvez não seja o formato ideal pra você começar, mas é um formato muito legal pra te apresentar, né, as mecânicas, que são as mecânicas do Magic inteiro, né, desde que o jogo foi criado. É bem legal, assim, pra quem não gosta tanto desse duelo, tem a opção do Commander.
Eu não conheci o Commander, mas o que me pegou recentemente pra conhecer o Magic foi a API do Senhor dos Anéis. Que negócio lindo, hein? Mas você não teve nada fora de jogo, assim?
Quando eu era criança, isso é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia eu não tenho mais tanto hábito, eu gostava bastante de ler. Então, eu li muito Sherlock Holmes quando eu era criança, inclusive já comentei hoje, né? Eu li a coleção de Como Treinar o Seu Dragão inteira quando eu era criança.
Porra, tem livro? Não sabia.
Tem livro. Uhum. Caramba. Depois que eu fui ver os filmes, mas... E é bastante diferente, pra quem não sabe, inclusive, uma curiosidade. A Banguela, que é o dragão do filme, né? O dragão do Soluço. Uhum. No livro, ela é um dragão de jardim, ela é um dragão pequeno.
Uhum.
É engraçado, assim, tem bastante diferença do livro.
Eu não sei se você, dentro da sua família, tem gente que joga baralho.
Tem. Tem bastante gente.
Nossa, a gente jogava muito buraco. Mano, buraco de fim de ano é lei. Era assim, minha avó é de Brasília, né? Eu sou de Brasília. Então minha avó, quando vem aqui pra Londrina, a gente fica assim, 3, 4, 5 horas jogando buraco direto. Faz várias quedas até 3 mil pontos. Depois faz outra até 3 mil pontos. É competição, tá?
Meus avós adoram baralho também, joguei muito baralho, muito truco, muita cacheta, acho que cacheta foi o jogo de baralho que eu mais joguei, e pra quem não sabe, aí tem, inclusive tem dois tipos de cacheta, cacheta mole e cacheta dura, e a cacheta que a gente jogava era a cacheta dura, que era com palitinho, cara, palitinho de fósforo, ou palitinho...
Eu nunca joguei cacheta, quero jogar, hein.
Cara, é bem gostoso, assim, mas cacheta é o famoso, acho que é pife, é a mesma coisa que pife, se eu não...
Ah, pifezinho é uma delícia. Entendi, já joguei pife.
É muito gostoso. Então, basicamente, no seu turno, você vai pegar uma carta da compra, pegar uma carta da
mesa... E descarta outra.
E descarta outra, exatamente. E o seu objetivo é bater, né? Como é que você bate? Você tem que formar 3x3, ou seja, 9 cartas em sequência, né? Ou 3 parzinhos de cartas, 3 trios de cartas.
3 trios de cartas iguais, naipes diferentes.
Exatamente, é o pife, é a mesma coisa.
É o pife.
Só que a diferença é que na cacheta dura, você pode bater com 10 cartas ao invés de bater só com 9. Na cacheta dura, você vai pegando os palitinhos da mesa. Quando você bate de 9, você pega 1. E quando você bate de 10, você pega 2.
Ah, não, eu nunca joguei com palitinhos, não. Era só o pife solto mesmo. Jogava uma Kelly e acabou. Nossa, a gente jogava buraco, mas a gente só joga buraco fechado, né? Não sei se você sabe também a diferença que existe buraco aberto, buraco fechado. Buraco aberto, o lixo, ele é livre, assim. Você pega o lixo ali e você não precisa... Você compra e descarta a carta só de... Não precisa nem descer, né? A canastra. O buraco fechado, você tem que necessariamente pegar o lixo com mais 2 cartas. É o que a gente mais gosta de jogar. Eu tenho a impressão que ele é mais estratégico. Ele fica um pouco mais difícil, assim, mais estratégico mesmo. Eu gosto bastante de buraco. Tem que fazer um mesão, hein? Um mesão de carteado de baralho.
É, isso é verdade, isso é uma coisa que a gente não fez, mas eu tenho bastante curiosidade de fazer também.
A gente vai fazer um cast sobre carteado, gente, vocês vão ver, vai ser pife, buraco, presidente, Bartolomeu, nossa, mexe, vai ser muito, nossa, vai ser muito jogo.
É bom demais, carteado é bom demais.
Eu tenho a impressão que o hobby, ele motiva a gente a ter uma parada diferente, porque às vezes ele ultrapassa um pouco essa barreira de ser um hobby para ser uma parada um pouco mais intrínseca à nossa identidade. Pô, muito forte isso. Talvez seja muito forte. Mas por que eu tô falando isso? Um hobby, eu tenho a impressão que é aquele que te esvazia, que te libera a mente pra você ter um momento de lazer com uma coisa que você gosta e com uma coisa que você se dedica. Não pensei em nenhuma definição, é só um papo solto mesmo. Mas eu tenho essa impressão que um hobby é isso. A música pra mim era isso, assistir anime, ler mangá era pra mim isso. Só que eu tenho a impressão que o jogo, ele ocupou um lugar de conseguir fazer isso, mas ele ocupou um lugar a mais. E ele me permite, em um momento da minha semana que eu dedico ali pra estar numa mesa sentando e jogando, me desligar, me desconectar das coisas. Desconectar do celular, desconectar de tela, desconectar de qualquer coisa que não seja estar ali com amigos compartilhando o momento. E se não são amigos, provavelmente vão se tornar, sabe?
Concordo totalmente. Eu acho assim, a única função real de board games, assim, você lógico, você pode falar que tem outras coisas, que tem aumentar a sua capacidade lúdica, aumentar a sua capacidade de ensinar outras pessoas, mas a única real função de board games é a troca ali de sensações, troca de emoções, troca de... Nossa, que romântico, né?
Cara, é o último romântico.
Mas assim, a troca de afeto, amizade, tudo, é você pegar um jogo, sentar com os seus amigos ali, jogar ali, brincar e tal, e depois, assim, sair todo mundo feliz, todo mundo, caramba, nossa, eu joguei um jogo legal hoje com tal pessoa. Então essas experiências a gente vai guardando. Inclusive, todas essas, esse conjunto de fatores me faz pensar que, pô, se você tem um jogo e ele tá lá na sua prateleira, e você não tá jogando ele, por que que esse jogo tá lá? Sabe? Eu sou, nesse sentido, eu sou muito mais jogador do que colecionador.
Isso.
Né? E eu acho que você também.
Isso, eu acho que entra num ponto muito importante, que é assim, é muito a nossa relação com o hobby, como que a gente entende a nossa questão com o jogo e com o hobby. Não estou fazendo nenhum tipo de julgamento pra quem é colecionador, pra quem é jogador e colecionador, pra quem é o quê. Não tô fazendo nenhum tipo, porque eu acho que todo mundo tem um quesinho de colecionador, de, pô...
Com certeza.
Minha coleçãozinha ali, taranã, tipo, meu terraformezinho, quero ter a coleção tudo. Se o cara lançar a expansão Cometa Halley, que é só jogar dado, sei lá, eu vou comprar porque, mano, é minha coleçãozinha da Terraform. Eu acho todo mundo colecionador.
Com certeza. E outra coisa, não dá pra você jogar todos os seus jogos sempre. Possível, né? Então, assim. Mas a gente tenta pelo menos, né? Fala assim, nossa, esse jogo eu quero jogar. Mas se tem um jogo na sua estante lá, que ele tá parado, e você olha pra ele e não joga, não tem vontade, você pode passar ele pra uma pessoa que vai usar mais.
Pra mim, essa é a relação que eu tenho com o hobby. É a relação de jogador, de jogar. Tanto é que um hobby, dentro do hobby, que eu tenho muito presente, que até meu amigo Gabriel Dionísio fala bastante. A gente sempre dá muitos abraços pros nossos amigos, né? Mas um abraço pro Gabriel Dionísio, que ele fala o seguinte, que um dos hobbies preferidos de dentro do hobby é o de vender jogo. Ele fala assim, mano, comprar jogo é muito bom, mas vender jogo é uma delícia.
Cara, eu ainda prefiro comprar, por incrível que pareça.
Assim, é uma delícia comprar, dá aquela angustiazinha quando você compra além, né? Mas, pô, vender é uma delícia também. É o hobby dentro do meu hobby. Eu gosto muito de ciclar minha coleção. Eu tenho jogos ali, aqui que provavelmente vão ficar por muito tempo, né? Tipo Alhambra, pela questão emocional, seu primeiro joguinho. Meu Terraform Mars, não tenho nenhuma pretensão de vender ele, sabe? São jogos que eu gosto muito. Meu Dobro, não vejo por que tirar ele da coleção, sabe? Por exemplo, dentro da minha coleção, né, do meu acervo, não sei que nome a gente coloca aí, mas eu já tive 110 jogos e eu tenho 67. Então, ou seja, eu já passou pela minha coleção, no total, contando os que tem hoje, 167 jogos. Mais da metade eu já vendi. Às vezes porque eu já joguei, porque eu não gostei, porque eu sabia que eu não ia jogar mais, porque eu sabia que cumpriu o papel dele e eu não tô cagando regra pra ninguém. Eu só tô falando assim, cara, pra mim faz muito sentido esse meu perfil de jogador e eu acho que cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua visão dentro do hobby. Eu acho muito foda quando você vê aquela prateleira linda, né, com todos os jogos ali organizadinhos. Mas se a gente for pegar na realidade, é um hobby, infelizmente, elitista, caro, de muito difícil acesso. Inclusive, o intuito desse cast, né, o Taberna do Pirata, a gente conseguir democratizar e trazer o acesso do hobby para falar sobre outras coisas. Esse primeiro episódio a gente tá falando sobre o quê? Sobre os nossos hobbies, o nosso perfil, para apresentar para os jogadores que acompanham a gente, mas também para talvez se tocar alguém, beleza. Futuros casts que a gente for falar de outros assuntos, se tocar ali num assunto que não seja jogo de tabuleiro, em algum momento a gente pode trazer uma... aquela picadinha, sabe? Aquele bichinho ali que vai picar aquela pessoa e falar assim, pô, o que é esse jogo de tabuleiro? E vamos atrás. Pra mim, foi o canal de Quem é Vez que saiu do nicho, através de outras pessoas que eu acompanhava, mas eu tenho certeza que a gente tem outras possibilidades. A gente vê Galápagos, né, fazendo propaganda de Dixit com um Raquinho, já vi fazendo com Fora do Nicho com a Femingos, que é uma youtuber que fala sobre criatividade. Lucas Inutilismo, postando foto com jogos de tabuleiro que algum amigo dele jogou com ele. Então a gente tem que começar a tentar sair um pouco da nossa bolha e falar só pra gente conseguir atrazer gente pro nosso hobby, porque se pra mim um hobby é falar sobre outras pessoas, eu tô fazendo esse cash aqui, a gente vai estar aqui duas vezes na semana, gastando tempo com edição, investindo ali pra comprar um microfone bom pra vocês, pra gente conseguir ter uma qualidade boa pra vocês, porque a gente quer trazer mais gente pra cá.
Exatamente. Até me lembrou uma história engraçada que recentemente eu... Eu passei, eu tava sentado na praça de alimentação lá no DOF. Parou um cara lá, tava sentado, a gente dividiu a mesa, né? E ele tava falando que ele era muito fã do Lacerda e tinha quase todos os jogos, acho que faltava um, não lembro qual que faltava pra ele. Tinha todos os jogos do Lacerda. E aí eu falei, nossa, que legal, né, cara? E aí, você já jogou Lisboa? O que você achou do Lisboa? Aí ele falou, ah, então, eu tenho, mas eu nunca joguei. Caramba, mas então... E o Omar, você já jogou? Pô, eu acho muito legal e tal. Ele, ah, eu tenho também, mas eu nunca joguei, só tirei da caixa. Eu falei, cara, como é que você é fã? Assim, não, respeito muito, porque o cara era um colecionador nato, assim, ele tinha muita coisa de deluxe.
É, aí é diferente a relação, né?
É, mas assim, eu acho engraçado como as pessoas têm uma visão diferente de board game, né? De jogador e colecionador. Isso no Magic também existia, né? Quando, às vezes, a pessoa tinha uma pastona, assim, de carta e não jogava. Ela só tinha as pastas de carta. Eu já conheci muitas pessoas com esse tipo de comportamento, né? O que também não tá errado. É só a sua visão do hobby, né? Eu sempre fui mais jogador do que colecionador. Cara, eu gosto de colecionar, adoro abrir aquele jogo que eu gosto tanto, colocar o sleeve e tal, deixar bonitinho, organizar, né, a coleção, me dá, assim, uma coisa boa de ver a coleção organizada. Mas eu sempre fui mais jogador do que colecionador. Então, se eu vejo que um jogo, assim, não tá vendo muita mesa, se eu vejo que talvez eu não gostei tanto, pô, passa pra frente o jogo que... E outra, assim, né, você pode passar pra frente e depois recomprar, né, se você quiser jogar de novo. Não tem erro. Pra mim, se o jogo, se ele não está vendo mesa, eu passo pra frente e compro um que veja, né?
É, a não ser que faça parte daquela coleção pessoal, mas a grande maioria não faz parte desse núcleo pra nós. Mas é que nem eu falei, a gente não tá cagando regra, né, deixando esse disclaimer aí bem forte, a gente não tá cagando regra, é a nossa visão a respeito do hobby, assim como exatamente. A coleção eu entendo também que ela é importante para manutenção de várias coisas, para nós termos experiências diferentes, mas eu acho que o ponto principal agora, na minha visão, dentro do hobby, a gente conseguir democratizar esses jogos, né? Projeto Labareda, não sei se você chegou a ver eles lá no DOF, eles têm um papel aí de tentar trazer, através de projetos, uma visão acerca do hobby que esteja fora dessa parte elitista, né? A gente conseguir trazer acessibilidade através de projeto público mesmo, né? Que a gente não tem uma visão hoje dentro do hobby. Inclusive, foi uma pauta recente do Gambiarra Board Game, de um cast recente, inclusive, a organizadora do Movimento Labareda estava lá e ela falou bastante sobre isso. Inclusive, eu recomendo a todos escutarem, que foi um cast muito, muito, muito legal. A gente acabou fugindo, né? É um papo de taberna mesmo, estamos conversando, papo de bar. Era para vocês terem uma visão do que a gente vê, do que a gente pensa a respeito, né, dentro do hobby. Não, a gente não tá pedindo pra ninguém concordar com a gente. É só a nossa visão a respeito dessas coisas mesmo.
Inclusive, quero que vocês discordem pra gente poder discutir isso em episódios futuros, né?
Nossa, lindo. Discordem da gente no Ludopédia, por gentileza.
É, mandem pra gente poder ter, ou pra gente ver o que o pessoal do hobby, pessoal que, né, tá com a gente no hobby, pensa sobre, né? Pra gente poder espalhar a palavra do board game aí pra mais gente possível.
E você, Mongo, já ouviu a palavra de Catan hoje? Espero que o papo tenha sido bom. Vamos pro nosso próximo quadro?
Vamos lá.
Frequente entre os piratas, o motim, esse quadro maravilhoso, é o quadro da treta, o quadro da discórdia. Nós, os roxos, se a gente tiver algum convidado aí, já deixou o convite pra quem quiser vir, nós aceitamos todos, não temos nenhum tipo de discriminação, não temos relevância, como o Mungo falou, né, se tiver qualquer coisa aí pra fazer, você pode fazer qualquer outra coisa, mas você está escolhendo assistir a gente. Então, se você quiser, inclusive, participar, manda uma mensagem aí que a gente aceita.
Com certeza, que não tem discriminação, não. Qualquer pessoa aí que mandar, quiser compartilhar desse amor por board games aí, a gente
deixa participar. Participa com nós.
Participa com nós.
Nós dois, agora, nesse momento, vamos ter que debater aqui sobre temas importantes para a sociedade. Temas relevantes. Temas
que podem acabar com a fome no mundo.
Temas que apareceriam na capa do G1. É o quadro para lavar a alma. E como você falou de jogos antigos ali que você jogava, né? Assim como eu jogava Orba, Cobliário, Jogo da Vida. E como a gente entrou no hobby, a gente vai fazer umas disputas aqui. Eu quero que a gente consiga apresentar os pontos bons, pontos ruins de alguns jogos aí. E a gente vai ter que chegar num consenso aqui, tá? Vai ser difícil a gente chegar num consenso, mas a gente vai chegar, tá? Primeiro embate aqui, então. Detetive versus Sherlock Holmes Consulting Detective.
Cara, dá vergonha de falar que isso é um embate.
Eu também concordo, eu amo detetive, cara, e eu nunca joguei Sherlock Holmes, então pra mim detetive tá 1-0 forte.
Cara, acho que, assim, vou defender o Detetive também, porque, com certeza, de longe, foi o board game que eu mais joguei na minha vida. É, tanto o Detetive quanto o Clue, que é a versão, né, entre aspas, mais nova, assim, mas a mecânica é a mesma. Eu acho um jogo muito bom mesmo, pra 10 anos atrás. Pra 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, talvez ele esteja já um pouco bem ultrapassado, na verdade.
Cara, quando Sherlock Holmes tiver o Coronel Mostarda, a gente conversa, tá bom?
É o Coronel Mostarda com uma faca embaixo do piano.
O único, assim, o único defeito que eu vejo em Detetive, assim, é que é um jogo muito manjado. Mas isso é um defeito que existe em muitos jogos de dedução. Não posso também culpar o Detetive, porque é um jogo antigo já, né, da família Clue aí.
Sério que você acha ele manjado? Mas por quê?
Porque, assim, você pode simplesmente fazer o quê? Você vai chegar nas salas, vai pedir duas coisas que você tem e uma coisa que você não tem. Você vai testando, fazendo isso até...
Ah, sim. Nesse sentido.
Outro problema grave também do Detetive é um jogo que a sua movimentação depende de dados. O que significa que você fazer palpites depende de dados. Depende da sua sorte de chegar no lugar primeiro. Então, assim, isso é também um defeito gravíssimo do Detetive. Muito pior que ser um jogo manjado. É um jogo que depende exclusivamente de sorte pra você ficar tempo à frente dos seus oponentes, né?
Pô, a gente falou de Detetive, deu até vontade de jogar agora, hein?
Nossa, é muito gostoso de jogar, cara. Eu tô falando mal aqui, falando alguns defeitos, mas é um jogo que eu gosto muito de jogar. Muito, muito, muito. Muito mesmo.
Então tá 1-1, né? Que eu sou Team Detetive, cara.
Eu vou ficar do lado do Sherlock Holmes dessa vez, porque, cara, pra quem não jogou Consulting the Tech, eu acho que é um dos jogos mais imersivos que eu já joguei na minha vida.
Eu nunca joguei, mas eu tenho curiosidade.
Você realmente se sente ali um...
O Sherlock Holmes.
Não, Sherlock Holmes não, um escravo do Sherlock Holmes, porque é isso que o jogo te propõe, sabe? Você vai lá, fala com o Sherlock e tal, ele vai te dar as instruções, e aí, tipo assim, você vai ser cacetado o tempo todo, as pessoas vão te xingar, falar que você fez merda, falar que você deduziu alguma coisa errada, mas é muito legal porque você tem a possibilidade de falar com todas as pessoas, tem, parece que você tá realmente ali dentro do universo, né?
Então, o segundo embate aí vai ser mais um embate, e eu vou ter que ter a mesma opinião, que é War e o Pax Pamir. Porque eu nunca joguei Pax Pamir. Então, meu voto é 1-0 War de novo. Dado War ainda tem que ser aquele War. War 2, que é o War dos aviõezinhos, sabe? Dado vermelho, dado verde. Não sei se todos são dado vermelho, dado verde. Mas é aquele dado verde translúcido que é maravilhoso, que ele com certeza é viciado e a defesa sempre ganha.
O empate é da defesa.
Porra, o empate é da defesa e o pai defendia, hein? O pai é que defende.
Assim, rapaziada, eu vou confessar pra vocês. War Games nunca foram meu forte, assim. Então, eu acho o War um jogo ruim, mas... Né? Até nos board games modernos...
O cara só largou, esse jogo é ruim.
Não, eu vou explicar por quê. Vamos já dar nome aos bois. War é um jogo extremamente aleatório. É o que eu chamo de cassino em formato de board game. Caralho. É isso, cara, não tem o que fazer.
O cara tá bravão.
Você começa num lugar aleatório, o seu objetivo é aleatório, a rolagem de dados é aleatória, né, como toda rolagem de dados. A única coisa que você escolhe é pra onde você vai se movimentar. Isso, sim, pra mim não dá. Não tem como, cara, não tem como. E outra coisa, né... Posição sua na mesa, cara, influencia demais, demais, demais. Você, como sendo o último jogador, você fica muito pra trás, cara, muito pra trás. E o jogo não tem nada, pelo menos nenhum dos wars que eu joguei tem, que beneficia, te dá algum benefício por ser o último jogador. Você não concorda comigo que o último jogador fica muito pra trás, cara?
Eu duvido que a gente jogava com a regra certa. Eu acho que esse é o pior ponto. Era um monte de moleque de 8, 9, 10 anos lendo manual.
É verdade. Eu nem sei quem me ensinou o War, cara. Não lembro se fui eu.
Esse é outro problema, né? Esses jogos clássicos é sempre alguém ensinando pra gente, que ensinou pra alguém, e era outra regra, na verdade. É o manual telefone sem fio.
É, fica um telefone sem fio. Mas enfim, falando do Pax Pamir, né? Que é, nossa, dá até vergonha de comparar Pax Pamir com o War. Não tem nem o que falar, cara. Pax Pamir é um jogo histórico, literalmente histórico, porque todas as cartas... É um jogo que, de certa forma, é um pouco card-driven. As suas ações, elas estão diretamente relacionadas com as cartas que você tem. No Pax Pamir, você pode ser de três facções diferentes, né? Você pode ser afegão, você pode ser russo, ou você pode ser britânico, né? Do Império Britânico, na época. E aí, cara, você pode ali trair o Império Britânico pra virar russo, trair a Rússia pra virar afegão, e os jogadores vão ficando nesse limbo, assim, vão tentando tirar vantagem de todos os lugares possíveis. Possíveis ali, tirando tropa do oponente. A guerra dele...
É, o Cole gosta disso, né?
É, exatamente. É bem político também, tem a parada da espionagem, que você coloca o espião na carta do amiguinho. A guerra dele é bem leve, por incrível que pareça, a parte da guerra ali.
Pô, fiquei curioso, hein?
Mas assim, cara, é um jogo tão bom, assim, meu, eu não tenho nem o que falar, cara. Se você ainda não jogou Pax Pamir, que é um jogo, como o Eric falou aí, do Cold World também, que é o mesmo cara que fez Root, é o cara que fez John Company, é o cara que fez Wolf, né, que é um jogo bem interessante também, uma hora falo sobre, vale muito a pena, cara. Pax Pamir é pra mim tá no meus tops, assim, sem brincadeira. Talvez o meu top 15, assim, jogos da vida.
Caramba. Se fosse War contra Twilight Struggle, eu teria votado no Twilight Struggle. Mas como é War vs Pax Pamir, meu voto é do War. E o seu?
O meu voto vai pro Pax Pamir, cara. Não tem como, não tem.
Pô, tá 2-2.
Eu não voto em War.
Eu acho que agora... Cara, eu não voto.
Podia ser o War contra Kai não Kai. Eu ia votar no Kai não Kai,
velho. Contra Joaquim Pô.
Joaquim Pô, é, exatamente.
Então a gente já falou do Banco Imobiliário, então a gente vai fazer o embate aqui. Esse vai ser o mais acirrado de todos, que é Banco Imobiliário versus Food Chain.
Nossa senhora. Meu, tá cada vez pior. Fala aí, Ericão, o que você prefere, Banco Imobiliário ou Food Chain Magnet?
Cara, nesse caso, eu não tenho como negar o Food Chainzinho da galera. O Food Chain é muito bom, cara. Mano, o último jogo do Food Chain, eu levei um couro tão grande assim, foi histórico, foi assim... Eu não sei nem descrever. Chegou uma hora que eu falei assim, eu só vou colocar garçonete.
É uma estratégia que eu nunca tinha pensado, inclusive.
Mas, assim, eu perdi e fiz $110 no final do jogo, o Migoto fez $500 e poucos. Assim, inacreditável. Food Chain é muito bom, mas esses dias me deu uma vontade de jogar um banco imobiliário, hein? Mas eu queria um banco imobiliário express. O foda do banco imobiliário é que é muito tempo, cara. E eu sempre jogava quando era moleque. Eu jogava quando com gente que roubava o banco, sabe? É uma decepção.
Isso é um problema, cara, dos jogos antigos, assim, dos jogos... clássicos, aliás. São jogos que o trigger de indie game, eles demoram muito, muito tempo. Então, assim, eu percebo que os designers de antigamente, eles não pensavam muito nesse tipo de coisa, né? Cara, eu lembro de partidas de banco imobiliário assim, que a gente jogava, meu, de um dia pro outro. Pausava, a gente jogava tipo assim, começava umas 5 horas, chegava umas 9, 10, a gente pausava e terminava no dia, cara. Assim, nem Twilight Imperium demorava tanto quanto o banco imobiliário da minha época,
velho. Então, tamo aí, unânimes, que é Food Chain 2 votos.
Com certeza, não tem nem o que falar, cara.
Estamos então 4-2. Vamos agora pro próximo, que é Jogo da Vida versus Village.
Nossa
senhora. Eu vou falar uma coisa. O Jogo da Vida era muito da hora o carrinho e os pininhos ali, tá?
É,
isso esse não
aqui
tem
eu
vou... no Village. Isso concordo, não tem no Village.
Concordo
não,
com
não
você.
Tem... O problema de Village é que não tem automóvel.
Concordo. E vamos concordar também. O Jogo da Vida, ele simula realmente o que é a vida.
A vida.
Se você não cai numa casa boa, num emprego bom, você se fode o jogo inteiro.
Isso é uma verdade.
Você vai... não, você é artista aqui. Você vai se foder o jogo inteiro, entendeu? Daqui a pouco vai aparecer um filho lá, você vai ter que alimentar. Pô, fodeu já, entendeu?
É de fato. Mas eu vou ter que ficar com o Village também. Joguei só uma partida. Mas Village é tão bom.
Cara, Village é muito bom, mas meu voto vai pro Jogo da Vida dessa vez.
Caramba, o cara é inacreditável.
Eu gosto muito de Village, gosto muito, mas meu voto vai pro Jogo da Vila, porque o Village, ele não simula o que é realmente um vilarejo de verdade.
Entendi, né?
O Jogo da Vida simula realmente o que é a vida real, cara. Se você não jogou o Jogo da Vida ainda, jogue. Inclusive, a gente tem que bater uma partidinha Jogo da Vida qualquer dia, hein?
Tá bom, confirmado. Bom, vamos aí então pro... Pro final, eu vou fazer um combo, tá? Então vai ser 2 contra 2. Imagem e ação, ali no cinturão dos jogos de mímica versus zoeira. E perfil, no jogo de adivinhação, então tá ali meio próximo, versus é top. Escolham seus lutadores.
Vamos começar com perfil versus é top. Eu vou ficar com perfil. Eu gosto muito de top, acho legal, a ideia bem bacana. Mas, pô, perfil é clássico, perfil não tem como, cara.
Cara, perfil é bom, mas eu vou ficar com é top, porque o que o é top fez comigo foi, assim, a introdução de muita gente que não jogava nada pra começar a jogar algo. E o esquema do é top, de você conseguir blefar, você falar com certeza que Bonanza é top 1 jogo do Uwe Rosenberg e a pessoa acreditar é uma coisa maravilhosa.
O E-Top é muito bom mesmo, tem que concordar, isso aí não tem nem o que falar.
Então eu tô com o E-Top, mas entre imagem, ação e zoeira eu também tô com zoeira, cara, eu gosto muito de zoeira.
Sim, eu não tive a oportunidade de jogar zoeira ainda, mas eu vi bastante gameplay. Se o Rafael Studert estiver vendo...
Ah, vai tá escutando sim, vai.
Um grande abraço pro Rafael Studert.
O cara largou.
Eu procurei ele o DOF inteiro, não consegui achar, quer dizer, até achei, mas ele sempre tava ocupado, sempre tava gravando lá, gravou, fez a live lá no DOF. Não consegui tirar foto, mas tirei foto com bastante gente lá. Então, assim, eu não tive a oportunidade de jogar zoeira, mas eu vi como é que funciona o jogo. E, assim, eu vou confessar que eu não sou tão fã de jogos, assim, que envolvem mímica, envolvem... Você não pode falar e tem que fazer os outros adivinharem. Eu não sou tão fã. Eu vou ficar com imagem e ação. Talvez se eu jogar o zoeira uma vez, né, tive a oportunidade. Talvez eu mude meu voto, mas por enquanto eu vou ficar com imagem e ação. O clássico, clássico absoluto. Pra mim, a medalha vai pra ele aí. O cinturão vai pro Imagem Ação, o indestrutível, inquebrável Imagem Ação.
Quem desbalanceou aqui foi o Food Chain, né?
Não deu pé, deu pé.
Mas todos os outros, então, a gente teve um empate e gente, uma coisa importante, jogo clássico foi feito pra ser jogado também, tá, galera? Nossa época de criança, consegui jogar alguma coisa, porque eu duvido que meu pai um dia ia gastar R$400 num jogo. Nós não temos uma cultura, que nem a cultura alemã, de jogar desde criança um Catanzinho, jogar uns Eurinhos Família quando é criança. Então, o nosso Euro Família é isso, galera. O nosso Euro Família são esses jogos que estão na Re-Rap, que estão na... na Sim. Boomerang, que estão nessas lojas de brinquedos, de jogos infantis, e fizeram parte da nossa infância, fizeram parte da nossa construção, né? A gente aprendeu a pegar ladrão com o Banco Imobiliário, nossos amigos que roubavam, a gente aprendeu a deduzir com detetive, a gente aprendeu a desenhar e a fazer mímica com imaginação. Então, a gente aprendeu sobre coisas aleatórias, a gente aprendeu que o Martinho da Vila nasceu, sei lá, no bairro de Rocha Pomba do Rio de Janeiro, não duvido que nasceu lá, mas... foi no perfil que a gente aprendeu essas coisas aleatórias. Então, assim, formou a gente de alguma forma. Mas o que vai desbalancear do outro lado, meu querido, é o Super Trunfo. Super Trunfo, eu nem coloquei contra o quê? Porque a gente não encontrou nada que se equiparasse ao Super Trunfo Carros Antigos, tá? O maior.
Cara, o Super Trunfo que eu mais gostava era o Super Trunfo Predadores. Eu achava a arte, meu, fenomenal. Se você tá assistindo esse podcast, dá uma pesquisada aí, cara, no Super Trunfo Predadores. A arte desse jogo é fenomenal, adorável. Era o meu preferido, cara. O Super Trunfo Predadores.
Demorou, precisarei e espero jogar um Super Trunfo com você, Mungo, tá bom?
De fato, não, com certeza, tá marcado já. Eu devo ter uns 20 Super Trunfo aqui em casa, eu tinha Caralho. De cachorro, tinha de gato, tinha de carros da Volkswagen, eu tinha Super Trunfo de carros da Volkswagen, pra você ter uma ideia. Era um negócio absurdo, eu levava pra todas as viagens que eu ia, assim, com a minha família, eu levava um monte, levava uma caixa, assim, de super trunfo, eu gostava muito de jogar com meu pai, eu jogava muito com meu pai.
A gente vai fazer um cast de Super Trunfo, então. Marcado.
Top 5 Super Trunfos. Pode falar comigo que eu faço.
Demorou. Desafio aceito e anotado. Então esse foi o nosso debate de hoje. Fechamos aí com Super Trunfo campeão da noite. Com certeza batendo todos os jogos. A gente realmente pensou em qualquer coisa que pudesse bater de frente do Super Trunfo. Tentei colocar meu Terraform Mars, um Anacron. E pensei em colocar um Scythe, um Great Western Trail, mas Super Trunfo...
não tem como, não tem como.
Campeão da noite, o maior.
Campeão da noite.
Programinha de hoje, mais leve, mais tranquilo, mais resenha. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí nas redes sociais, no nosso Instagram, o Navio Corsário. No Spotify, siga a gente. Na Ludopédia, nosso canal. Tem algum recado aí pra dar, Mungo?
Rapaziada, então, só fazendo um merchan rapidinho. Se você gostou aí, segue a gente. Se você quer ver mais conteúdo, quer ver vídeos, dá uma passadinha lá no meu canal também, no Welcome Aboard. Tem bastante conteúdo lá pra você se divertir aí, vendo alguém abrir caixas de board gamers a todo momento. Então, assim, tem bastante conteúdo legal lá.
Não, e tem pouco unboxing, então...
Tem pouco.
Tenho certeza que mesmo a galera falando mal de unboxing, eu tenho certeza que é os vídeos mais vistos do canal do Mungo.
Eu acho que esse unboxing é uma coisa que atiça a curiosidade das pessoas. Por mais que você nunca tenha ouvido falar do jogo, você quer saber o que tem dentro da caixa.
Não, falar pra você que eu procurei um unboxing, eu achei um unboxing em chinês do Village Big Box, que eu queria saber o que tinha dentro, pra saber se valia o que estava sendo cobrado. E aí eu vi que valia, infelizmente.
Vale, pior que vale mesmo. Village é muito bom. Se você não jogou, recomendadíssimo aqui. O jogo é muito bom mesmo.
Beleza, então. Espero que tenha aproveitado. Próximo Tabernas, outros quadros, outras histórias, outras coisas que a gente vai falando. Mas o clima é o mesmo. É o clima de azaração. É o clima da resenha. É isso então, galera. Espero que tenha aproveitado. Sejam bem-vindos ao Navio Corsário e a Oi, Marujos!
Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Tamo junto.
Falou!